Então, vamos começar. A parashá desta semana, a parashat Lech Lechá, é uma parashá muito especial, onde, na prática, nós... Espera que estou... A pessoa está ativando o som e atrapalha todo mundo. Acho que vou desativar e não deixar ativar o som. Porque... Já está. Resolvido. Então, vamos lá. Então, a parashá dessa semana, a parashat Lech Lechá, ela nos traz, basicamente, uma nova etapa, uma nova época no mundo. Onde começa com o primeiro judeu, o primeiro yehudi, quando Hashem fala para Abraham, Lech Lechá, me arzechá, me moradetechá, me betavichá, la aretz asher areka. Vai-te embora, como vamos ver, toda essa mitzvah, que é a primeira mitzvah que a Torá nos conta que Deus dá para Abraão. E toda a história de Abraão começa aqui. E, na verdade, nós tínhamos terminado a parashá anterior, a porção de Noach, contando no último versículo, nos últimos versículos, e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harán. Certo? Na nossa parashá, nos conta a Torá no versículo 4, que com 75 anos Abraão saiu de Harán. Surge uma pergunta óbvia. O que aconteceu com Abraão durante esses 75 anos? A Torá não me conta. A Torá me contou, na verdade, isso que eu estava procurando, pegar o gancho desde a parashá anterior. No final da parashá anterior, depois de Noé, a Torá me conta quais foram as 10 gerações que teve de Noé, de Noach até Abraão. E quando me conta dessas 10 gerações, a Torá, na prática, me diz, olha, fulano teve Ciclano, Noach teve Shem, Shem teve Arpachshad, e assim por diante. E depois nasceu Shelach, e depois nasceu Ever. Certo? Vai geração em geração. Até que chega, finalmente, nasceu Terach, certo? E nasceu Abraão. E que Abraão tinha um irmão, etc. Mas a Torá não me conta nada sobre Abraão, sobre a vida dele, ou já o que motivou, o que deu mérito que Deus viesse falar com Abraão. Nós, a parashá da semana passada, vimos que Deus falou com Noach para fazer a arca. Mas a Torá me conta qual o mérito de Noach. Noach ish tzadik, o único homem que a Torá denomina de tzadik. Puxa vida. Moshe não é tzadik. Yosef não é tzadik. Abraão não é tzadik. Noach, a Torá mesma diz que é tzadik. É justo. Então ele merece, obviamente, que Deus fale com ele. Certo? Inclusive, nós sabemos a história famosa de que quando o Rebbe Rashab tinha 4 ou 5 anos, ele entrou chorando porque queria que... Por que Deus se revelou para Abraão e não se revelou a ele? Que é o início, na verdade, da parashá da semana seguinte. Então, tinha méritos. Abraão teve um mérito que Deus se revelou a ele, que é o nome da parashá da semana que vem, Vayerá, e se mostrou, se apresentou, se tornou visível. Ótimo. Mas na nossa parashá, por quê? O que que tem de especial na nossa parashá? O que que tem de especial na nossa porção? Que justamente Abraão se torna tão... importante e tão famoso. Quais são as, podemos dizer, as bases de Abraão? A educação que ele teve, onde ele cresceu? Na prática, muitas pessoas dizem, olha, que eu vou fazer? Eu venho de um lar onde não tive uma educação, não tive exemplo, não tive isso, não tive aquilo. Ah, e Abraão? Provavelmente ele teve. Então vamos tentar descobrir um pouquinho e analisar quem era Abraão, quais são as bases, por assim dizer, da vida de Abraão. E tentar aprender disto algumas lições, obviamente, para nós. Então, primeiro que nada, está trazido nos Midrashim, que Abraão Avinu, ele, primeiro que nada, ele estava na época de quem? Do rei Nimrod. Isso do rei Nimrod, o pessoal conhece, o rei Nimrod é famoso, pelo menos para aquela música, canção de Yoram Gaon, quando il re Nimrod al campo salia. Certo, il re Nimrod salia al campo, una verità di un Midrash non conta, non sconta, che non necessariamente il re Nimrod salia al campo, sino teve aquellis, come si chiama, aquellis che venne as estrelas, os astrologos, e eles vieron e falaron para ele que viram coisas acontecendo nos céus e que alguma coisa tinha nascido alguém especial. E assim consta, vieram contar para ele que teve uma estrela especial e essa estrela tomou conta de tudo e que era um perigo que essa estrela tomasse conta de tudo. Ou seja, na prática se referiam ao filho que nasceu de Terach. O Terach era uma pessoa na época que ele tinha esse filho, que foi Abraão. E aqui estamos vendo os primórdios do povo de Israel, literalmente, ou seja, do primeiro judeu que foi Abraão, e não do primeiro monoteísta. O que aconteceu? Eu vou fazer uma pequena introdução. Obviamente, nós podemos chegar na conclusão de que, primeiro que nada, Adão era monoteísta, ele foi criado por Deus. Ele não tinha dúvida de que Deus existia e de que era um só Deus, certo? Depois, Noach, quando Deus fala para Noach, nossos sábios dizem que ele era um meio crente, ou um crente meio duvidoso. Ele acreditava e não acreditava. A melhor prova disto qual é? Simples fato que Noach, ele construiu a arca, mas se demorou, ficou enrolando. Por quê? Ele não tinha certeza. Inclusive, ele não entrou na arca logo no início. Quando dizem no Midrash que ele entrou na arca quando as águas chegaram nas narinas. Ele já estava com a água até que não dava mais, aí ele entrou na água, na arca. Por quê? Porque não acreditava. Não era uma pessoa com tanta fé em Deus. Não vamos entrar agora aqui no mérito da questão, não é o tema da nossa paraxá, isso foi da semana passada, que lamentavelmente por questões de saúde não tivemos shiur. Baruch Hashem, hoje estamos tendo. Então, voltando ao assunto, contudo, eles eram monoteístas, mas nos conta o Rambam, nas leis de idolatria, e isso baseado obviamente nos Midrashim e demais, que a fé das pessoas foi minguando e começaram devagarinho a acreditar nos astros, nos ídolos. Ou seja, no início estava Deus governando sobre tudo. Deus era o rei, por assim dizer, o Deus supremo. Todo mundo acreditava em Deus. Todo mundo, Noah, a esposa, os filhos, esposas. Depois, com o decorrer do tempo, o pessoal começou a dizer, bom, mas Deus tem um assistente, o Sol. E tem um assistente, a lua, que é o Deus do dia e o Deus da noite. E tem o Deus da chuva. E tem, na prática, eram assistentes. Só que, com o decorrer do tempo, esses assistentes começaram, não eles, sino as pessoas, começaram a achar que esses assistentes tinham poderes, eram os bons, e deixaram de acreditar um pouco em Deus. Eles pararam de acreditar em Deus nesses momentos. Quando eles pararam de acreditar em Deus, justamente naquela hora, eles começaram a acreditar, já Deus é abstrato, a gente não vê, e muitas vezes o ser humano precisa de algo mais tangível, algo mais palpável, por assim dizer. Então, simplesmente, eles começaram a acreditar nos astros, nos ídolos, e finalmente acabou, como diz o Maimônides, a ficar somente a pedra e a madeira. Ou seja, os ídolos que eram fabricados por eles. Então, na prática, simplesmente, vendo aqui a situação, nisso que aconteceu, o pai de Abraão, Terach, ele era, de fato, um homem fabricante de ídolos. E ele era não somente fabricante de ídolos, ele tinha um grande monopólio, chegado ao rei Nimrod, e o rei Nimrod, diz o Midrash, ele era como se fosse não somente um rei, uma divindade. E ele simplesmente governava sobre tudo. E esse comentário que nós explicamos antes, que os astrólogos vieram falar de que nasceu Abraão e que era uma estrela, e isso era um perigo porque ia terminar por engolir a todos, y ellos dicen que vieron que esa estrella que te ha nacido te ha engolido otras estrellas. Entonces era un peligro, simplemente por el status quo, por toda la situación. ¿Qué que hizo el rey Nimrod en aquella época? Llamó a Terach y dijo para él: olha, me entrega a tu hijo y yo voy a pegar o tu hijo y voy a hacer de él una ofrenda especial y vamos a sacrificar a él. O Terach obviamente no gustó y él ofreció, el rey Nimrod, para Terach mucha prosperidad y muchas riquezas. Inclusive, Midrash está un ejemplo maravilloso. Dice que es que le pedí por un caballo, dice, es que, olha, yo voy a te cortar la cabeza, mas no se preocupa, yo voy a te recompensar y voy a te dar un celero cheio de feno. Ahí el caballo respondió: mas ¿qué me adianta? Si usted cortó mi cabeza, ¿de qué que me adianta todo el feno que usted va a me dar? Yo voy a morir. Esa recompensa ¿cómo se llama? No me agrada. Non mi convence. In quel momento, e Terach falò, di che mi adianta também a riqueza, fortuna e prosperità che você sta mi offrendo, se io non vou ter una continuità. Então, na pratica, Terach non aceitò. E falò para, quando ele, Nimrod, pediu figlio, falò: olha, mio figlio nasceu e morreu. Falò: eu sei, mas eu quero figlio vivo, non figlio morto. Porque tinha tido um outro filho que tinha falecido. Então, na prática, Terach o que fez? Diz o Midrash que Terach ocultou a Abraão por 3 anos. Por isso que tem um Midrash que inclusive explica que Abraão conheceu a Deus com 3 anos. Por quê? Depois de 3 anos ele saiu daquela caverna onde ele foi oculto. E durante esse tempo na caverna ele se alimentou milagrosamente, etc. Quando saiu, ele começou a analisar: puxa, tem o sol. E com certeza ele começou a se preocupar: quem criou o mundo? Quem criou os céus? Quem criou a terra? Quem me criou a mim? E Abraão mesmo, assim diz o Rambam, nas leis de idolatria, como falamos, ele chegou na conclusão: bom, provavelmente o sol me criou. Ele viu o sol de manhã, pleno dia, o sol me criou. Mas aí chegou o pôr do sol, o sol se pôs e veio a lua. Naquele momento que veio a lua, Abraão falou: não, então deve ser que não foi o sol, foi a lua, porque ele agora destituiu o sol e ela tomou posse. Então ela é mais forte. Ela criou os céus, a terra, a mim e ao sol. Só que aí ele saiu no dia seguinte e viu que o sol voltou e despejou a lua. Então falou: com certeza, aqui tem que ter alguém por cima que governa sobre eles. Ou seja, alguém que está sobre o sol e a lua, os céus, a terra, e também me criou a mim mesmo. Bom, de fato, como nós vemos aqui, naquele momento, Abraão não tinha resposta, ele estava simplesmente procurando a quem ele vai servir. Ou seja, quem é o que comanda tudo? Abraão tinha certeza de uma coisa: com certeza tem alguém comandando o show. Tem um, como se diz, Yesh Adon Lavirá, tem um senhor na cidade. Não, não, as coisas não acontecem porque sim. Alguém está por trás. Alguém está, como chama, mexendo naqueles fiozinhos do teatro de marionetes, sabe? Então alguém está mexendo lá as coisas. Tem que ter Hashem. Inclusive, quando ele estava sempre pensando nisto, disse nossos sábios, aí o outro Midrash, que Abraão, com 40 anos, ele ficou pesquisando, analisando, e com 40 anos chegou na conclusão da existência de Hashem, de Deus, e aí ele se convenceu, e ele começou a proclamar isto. Então, e ele simplesmente, aquilo que falamos, ele se preocupava que sempre tinha alguém que estava por detrás de tudo. Então, dizem nossos sábios, da onde que Abraão, ele estudou Torá, sim, traz nossos sábios, né? Quem disse isso é Rabi Shimon Bar Yochai, certo? Está no Avot de Rabi Natan, no Midrashim. Então, diz Rabi Shimon Bar Yochai que a Kadosh Baruch Hu simplesmente deu para ele como se fossem 2 mestres que ensinaram para Abraão e foram dando para ele subsídios, etc. Então, na hora que Abraão conheceu a Deus, ele começou literalmente a quê? A tentar difundir essa filosofia monoteísta. No início da Parashá, a gente encontra que, isso para explicar de onde está saindo tudo isto, o versículo diz, no versículo 4, Vayelech Avram kasher diber elav Hashem, e foi Avram conforme Deus disse a ele, Vayelech ito Lot, e foi com ele Lot, certo? Vaiká e aí foi junto Lot, que era o sobrinho de Abraão, e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harán. Versículo 5, Vaiká Abraão et Sarai istov et Lot ben Achiv, e tomou Abraão a sua esposa Sarai e a Lot seu sobrinho, vet korrechusham vet asher rachashu, e todas as riquezas, todas as posses que eles adquiriram, Betanefesh asher asu beharan, e as almas que eles fizeram em Haran, vayetzul alechet arzaknan, vayavou arzaknan, e eles foram, se dirigiram para a terra de Canaã e chegaram na terra de Canaã. Quem são essas almas que eles fizeram? Ok? Então, nossos sábios nos ensinam, Rashi traz o comentário, que Abraão se dedicava a converter, por assim dizer, proselitismo entre os homens e Sarai, sua esposa, entre as mulheres. Esse proselitismo que Abraão e Sarai faziam, na prática, era difundir a existência de um Deus único. De fato, está contado que enquanto ele estava ainda em Ur Kasdim, Abraão ainda estava em Ur Kasdim, ele já começou a fazer isto. Então diz o Midrash que ele queria, primeiro que nada, induzir o seu pai para se afastar de tudo. Então, ele falava para o pai, perguntou para o pai, pai, quem criou os céus, a terra e a mim? Então, na prática, o pai falou, me mostra teu Deus, quero servi-lo também. Então, o pai Terach, ele trouxe o seu ídolo que ele costumava servir. E aí, Abraão falou, não gostei muito, não me convenceu. O que ele fez? Foi para a mãe dele e falou, olha, me faz um prato gostoso, aquele prato delicioso, o melhor prato que você sabe fazer, e vou trazer para o Deus do papai. E ele falou, vou dar uma ofrenda para o Deus. Aí ele vai gostar da gente, vai beneficiar. E ele trouxe aquele alimento que a mãe fez, colocou na frente do Deus, mas nada aconteceu. Ele foi para a mãe e falou, sabe o que, mãe? Talvez o de ontem não estava tão bom. Me faz um melhor, mais fresco, mais gostoso, mais suculento, mais abundante. Sei lá, capricha mais e esse alimento eu vou trazer para o Deus. Ele trouxe para esse Deus do pai dele e nada. Como diz o capítulo 115 de Salmos, certo? Lá o rei Davi, pela em veloia da veru, eles têm boca e não falam, certo? Eles têm também ouvidos e não ouvem, einaim e não veem, olhos e não veem. Já na prática, o que adianta? Esses deuses não têm vida. Então, simplesmente, o pai tinha colocado os filhos para trabalhar no negócio dele, já como bom pai, educou os filhos para seguir um caminho. Então, disse que uma oportunidade, e o pai mandou ele para vender ídolos. Ele foi vender. Então, Abraão simplesmente foi uma pessoa que veio comprar ídolo dele e falou, me dá um ídolo muito forte. Aí ele falou, trouxe um ídolo grande. E o homem falou, esse é o maior que você tem, o melhor? Falou, imagina, ele está por cima de todos, não vê na prateleira, ele está acima de todos. Se ele está acima, porque ele é maior, ele é melhor. O homem comprou, aí o Abraão perguntou para ele, me diga que idade você tem? Ele falou, eu tenho 40 anos. Aí, naquela hora, Abraão falou, me desculpa, alguma coisa não está certa. Você tem 40 anos de vida e você vai idolatrar um ídolo que foi fabricado ontem? Você é mais velho do que ele, você tem mais experiência, mais potencial. Em resumo, naquela hora, o homem devolveu o ídolo, me devolve o dinheiro. E assim, cada pessoa, Abraão ia dando um outro argumento, ou seja, ele, na prática, em vez de, como ele disse, um bom vendedor, era tão honesto que não conseguia vender nada. Até aqui, na prática, ele simplesmente as pessoas pararam de comprar dele. Até que veio uma mulher, se conta que veio uma mulher muito, como chama? Teve vários casos com Midrash traz, teve uma mulher que veio e trouxe para ele um saco de farinha para uma oferenda. E ela trouxe a farinha para ele, então ele simplesmente, pulei um pouco. Abraão devolveu todos os ídolos para o pai e falou, eu não sirvo para isso. Então o pai falou, realmente você não serve para vender ídolos, sabe o quê? Eu vou te nomear sacerdote. Ótimo. O que faz o sacerdote? O sacerdote é aquele que cuida do templo, onde estão os deuses. Então você vai cuidar dos deuses, não somente vai cuidar dos deuses, você vai alimentá-los, você vai dar banho neles, vai cuidar deles, vai atendê-los, e os deuses vão estar contentes. Tá bom, Abraão falou, tudo bem. Então quando ele estava literalmente lá com os deuses, naquela hora ele foi e trouxe comida para eles, nenhum deles comeu. Trouxe bebida para eles, nenhum deles bebeu. Puxa vida. Eles não querem nada. Aí ele inclusive falou de novo aquela frase que falamos do Salmo 115, certo? Pela embla veloi davvero, tem boca e não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, mãos e não palpam, pés e não caminham. Ou seja, de que adiantam esses deuses, esses ídolos, esses deuses, por assim dizer? Então, na prática, está trazido assim no Midrash, em nome, assim, diz o Midrash Rabá, em nome de Rabi Chia, certo? E o filho de Rabi Chia, Rabiada, que eles, na prática, eles contam que Abraão veio uma mulher quando ele estava cuidando do templo, era o sacerdote, e trouxe o saco de farinha. Isso que eu comecei a falar antes. Ela trouxe o saco de farinha, e o que aconteceu? Abraão colocou na frente dos deuses. Certo? E obviamente não aconteceu nada. Ele pegou uma vara e começou a quebrar os deuses. Certo? Aí, então, quebrou todos os deuses e foi, colocou a vara na mão do deus maior, do ídolo maior. Aí quando chegou o pai, falou, o que aconteceu? Toda a minha mercadoria, todas as coisas, o que está acontecendo aqui? Aí ele respondeu, olha, desculpe, pai, o que eu vou fazer? Não vou contar a verdade para o senhor. Teve uma mulher, trouxe um saco de farinha aqui para oferecer para os deuses. E os deuses começaram a brigar entre si. Quem vai comer? Até que veio esse daqui, o mais forte de todos. E ele arrebentou com todos os outros. E a prova está lá, e daí com o pau com que ele bateu nos outros, a bandeira com que ele bateu nos outros, e ele falou, não, quem vai comer a comida sou eu. E ele literalmente despedaçou tudo. Aí o pai olhou para Abraão e falou, peraí Abraão, você está rindo da minha cara? O que é isso? Você acha que esses deuses têm poder de lutar, poder de fazer alguma coisa? Então, obviamente, ele ficou bravo com Abraão. Naquela hora, Abraão teve a presença de espírito, o Terach levou Abraão na frente de Nimrod, falou, não adianta, ele agora fez um estrago no templo, levou para o Nimrod, e Nimrod falou para Abraão, questionou ele, peraí, você fez tudo isto? Na prática, como você faz? Você não tem coragem? Você não sabe que Deus, o céu, a lua, a terra, todos se ajoelham para mim, e você vem e quebra meus ídolos? Naquela hora diz o Midrash que Deus deu para Abraão, sabe aquele estalo de sabedoria, um momento de luz especial? Então Abraão falou para ele, me desculpa, mas meu senhor, vamos fazer o seguinte, vamos servir a teu Deus. Quem é teu Deus? Falou, meu Deus é o fogo. Teu Deus é o fogo, então vamos fazer idolatria para o fogo. Aí o Nimrod ficou tranquilo. De repente Abraão falou, mas espera aí, a água apaga o fogo. Então em vez de servir o fogo, vamos servir a água. O Nimrod pensou e falou: verdade, vamos servir a água. Aí Abraão falou: peraí, mas a água é carregada pelas nuvens que fazem chover, então vamos servir as nuvens. Aí o Nimrod falou: verdade, vamos servir as nuvens. Peraí, mas as nuvens são empurradas pelo vento, então vamos servir ao vento. Em resumo, ele sacou que Abraão estava indo com a cara dele, estava na prática sendo irônico. Então ele falou: olha, não adianta você querer marcar uma desperto, simplesmente eu vou simplesmente te pegar e te jogar diretamente na fogueira, que inclusive nossos sábios explicam que daí veio o nome, que era Caldeia. Certo, em português a gente fala Síria e Caldeia, Ur-Kasdim. Caldeia, certo, para quem estudou da Mesopotâmia, da história antiga, então justamente Caldeia, tem os povos, os caldeios, Caldeia vem de caldeira, certo? Caldeia, onde é o caldeirão, onde se queimava. Por quê? Porque lá qualquer coisa jogava diretamente na fogueira. Por isso chamava Caldeia. Então, literalmente, Nimrod decidiu jogar Abraão na fogueira. Ok? Porque eu não vou me... falou que não vai se ajoelhar ninguém. E Nimrod decidiu isso daqui. Falou para o pai, para o Terach: olha, não tem jeito, vou ter que... foi decretado e vamos fazer isso. Terach não tinha opção. Depois de todo, entre aspas, que o filho tinha aprontado. E ele simplesmente... falou: o senhor faça o que o senhor entender. Então, naquela hora, quando o rei Nimrod jogou Abraão na fogueira, certo? Daí, por isso que chama Ur-Kasdim. Então, naquela hora, dizem nossos sábios, veio o anjo Gabriel e falou para Deus: peraí, como você permite uma coisa dessa? Certo? Me permita e vou lá esfriar essa fogueira, para que Abraão não seja prejudicado. Então Hashem falou: me desculpa, mas Abraão é um, ele é único, e ele merece ser salvo por aquele que é um e único. Quem é o um e único? Hashem. Então naquela hora, os anjos celestiais falam para Deus: Senhor do Universo, na verdade nós vimos que Abraão pecou perante ti, certo? E depois de tudo, você perdoou ele, você teve misericórdia. Você perdoou ele quando ele comeu do fruto proibido. E aí você fez uma chupá para ele no Gan Eden, você deu para ele tudo de bom e de melhor, e ele pisou na bola. Certo? Aí a Kadosh Baruch Hu, como dizendo: e agora você vai fazer para Abraão também? Vai poupá-lo? Na prática, ele, você vai perdoá-lo e ele depois também vai aprontar alguma coisa. Naquela hora, diz o Midrash, que ele, Hashem, respondeu para os anjos: o que, que eu vou fazer para as pessoas de carne e osso? Eu, na verdade, eles vivem e convivem com Yetzerará. A gente tem Yetzerará e não somente temos Yetzerará, Hashem sabe que é, e o Yetzerará muitas vezes nos domina. Como a gente diz, a carne é fraca, o instinto consegue dominar a gente, leva a gente pelas narinas. Então, na verdade, e eles moram num ambiente totalmente hostil. Não estão no Gan Eden. Estão no, nesse mundo com, cheio de tentações, cheio de, como se diz, de armadilhas, por assim dizer. Então, a Kadosh Baruch Hu diz, na prática, diz para os anjos celestiais, essa resposta vale a pena guardar: se vocês estariam na situação dos seres humanos, ou seja, de Abraão, vocês seriam pior do que eles. Porque Abraão, mesmo assim, ele consagrou meu nome, ele se manteve firme, certo? Então ele merece que Hashem, que eu mesmo, diz Hashem, diz Deus, que eu mesmo salve ele. Então diz que a Kadosh Baruch Hu fez que ele esfriou o fogo e Abraão saiu da fogueira ileso. Uma passagem muito interessante. Diz o Midrash, certo, que inclusive a Torá nos conta que Arão faleceu ainda na terra de Ur-Kasdim. Então diz: o que, que aconteceu com Arão, o irmão dele? Ele falou, ele ficou na expectativa, como a gente diria, em cima do muro. Ele falou: se Abraão, nesta briga entre Abraão e Nimrod, se Abraão vence, eu sou de Abraão. Se Nimrod vence, eu sou de Nimrod. Que nem o cidadão que vai no jogo, certo? E ele está lá no jogo e que ele diz: olha, quem ganhar, eu sou dele. Ele vai ser sempre ganhador. O time que ganhar é dele. Na prática, ele viu que Abraão se salvou. Veio Nimrod e perguntou para Arão: me diga, você de que lado está? Ele falou: também estou do lado de Abraão. Se ele se salvou, também vou ser salvo. E na prática, isso que diz o versículo no final da parashá da semana passada, Vayamot, certo, que faleceu Arão al pnei Terach Aviv, que ele faleceu na frente de Terach, seu pai. Por quê? Porque, ou seja, dizendo que ele faleceu enquanto o pai estava vivo, porque ele foi jogado na fogueira e ele se queimou. Por que que ele se queimou? Muito simples, nossos sábios. Porque ele não tinha a fé, não tinha o mérito suficiente para merecer ser salvo. A gente, para merecer ser salvo, tem que confiar. Deus nos diz: se a gente confiar em Hashem, o suficiente e de verdade é um mérito suficiente, isso basta. E o suficiente para que Hashem nos salve, nos poupe. Que é o que aconteceu quando o Amo Israel estava na frente do Mar Vermelho, que foram perseguidos pelos egípcios quando saíram do Egito. O Amo Israel, na prática, estavam encurralados. Então, o povo se dividiu em quatro grupos. Uns queriam voltar para o Egito, outros foram rezar, outros queriam se jogar no mar e outros queriam fazer guerra contra o Egito. Na prática, Hashem, quando Moshe começou e reclamou para Deus e foi rezar, foi implorar, o que que Hashem respondeu para Moshe? Mati tzakelai da bela ben Israel veisau. O que que você grita comigo? Ou seja, o que que você fica aí rezando? Fala para o povo de Israel e vão em frente. Eles foram em frente e na prática, naquele momento que eles foram em frente, naquela hora, simplesmente teve Nachshon ben Aminadav, que ele entrou nas águas, e quando as águas chegaram até as narinas, o mar se abriu. Certo? Então explica nossos sábios, na prática, isso que aconteceu aqui, na prática com Abraão. Ele, Nachshon, aprendeu de Abraão. Ou seja, se ele teve a confiança, ele acreditou em Hashem, e não é que estava na dúvida, olha, sou desse, sou daquele. Ele acreditou plenamente em Hashem. Ele acreditou em Deus e estava disposto, mesmo se é necessário por essa fé, de ser jogado na fogueira. Então ele mereceu, ele confiou em Deus, como diz, entregou na mão de Deus, ele se entregou na mão de Deus e Deus não o decepcionou. Isto daqui é uma situação de fé muito delicada. Nós somos todos que falamos que temos fé, que de fato temos fé. Muitos de nós não acreditamos em Deus. Acreditamos, eventualmente, nos benefícios. Ou seja, acreditamos na sorte, acreditamos no milagre, acreditamos na coincidência, acreditamos numa série de coisas, mas não necessariamente em Deus. Tem uma famosa história de fé que eu gosto de contar, que está num livro, Chovot HaLevavot, Os Deveres do Coração, no Shar HaBitachon, justamente no portal da segurança, da confiança em Deus, segurança em Deus. Lá ele traz uma história muito linda que vale a pena vocês prestar atenção. Diz que tinha um cidadão que estava na sinagoga quando o rabino falou uma prédica muito profunda sobre fé. E que aquele que confia em Deus, no mínimo, pelo mérito dele confiar em Deus, Deus poupa ele e Deus ajuda ele. Se, pelo menos pelo mérito de confiar em Deus. Mas ele tem que ter uma confiança plena e pura. Tudo bem, o cidadão acreditou e, de fato, foi para casa, ele trabalhava de garimpeiro, ele tinha um burro com que ia para o garimpo, e aí ele foi no garimpo, foi e vendeu o burro, vendeu as posses que ele tinha, falou: não preciso mais trabalhar, eu vou confiar em Deus, Deus vai me sustentar. E ele se dedicou, falou para a esposa concordou, falou: realmente, Deus nunca deixou ninguém na mão, Deus vai cuidar de nós também. E venderam o burro, venderam as coisas que eles tinham de trabalho, as ferramentas, e o homem se dedicou a servir a Deus, a rezar, a estudar a Torá, etc. Um belo dia, está em casa estudando a Torá, lendo salmos, alguma coisa que está ligada com o serviço a Deus, e naquele momento ele ouve um barulho esquisito lá fora. O burro que ele tinha vendido chegou na porta dele, na casa dele de volta, só que veio carregado de ouro. Puxa vida! Ele foi ver o que, que tinha acontecido e ele descobriu. Na verdade, ele tinha vendido, de fato, o burro dele para um outro garimpeiro, que era um homem sozinho, que não tinha ninguém. E, aparentemente, esse garimpeiro encontrou ouro e encheu o burro de ouro. E de tanta emoção, tanto trabalho, sei lá o quê, não aguentou mais. Naquela hora, ele teve um piripaque e ele teve um infarto fulminante e morreu na hora. O burro, carregado com ouro, o amo dele, o dono dele, morreu lá. O que, que o burro sabe? Vou para casa procurar comida quando tinha fome. Chegou agora, qual a casa que o burro conhecia de tantos anos? É burro mesmo, então ele não foi na casa nova, foi na casa velha. E assim o homem que acreditou e confiou em Hashem, de uma hora para outra ele ficou rico e não, nada faltou para ele. Um vizinho ouviu a história. Falou para a esposa, olha o nosso vizinho, o que aconteceu? Ele confiou em Deus e Deus mandou o burro cheio de ouro. Para que eu vou me dedicar a garimpar e trabalhar e me esforçar e ralar? Vamos vender o burro e vamos rezar e o burro vai voltar com grana também para nós. E ele vendeu o burro e o burro, enfim, já não tinha mais as ferramentas, não tinha o burro, vendeu tudo. E ele sentou para em casa descansar, curtir a vida e de repente o dinheiro acaba. A mulher começa a pressionar, precisamos de dinheiro para as crianças, roupas, sapatos, enfim, pagar internet, bem atual. Então, na prática, o homem, olha, não tem dinheiro, acabou. Então, tá bom, vamos confiar em Deus. E ele começava a olhar já pela janela, ver se não tem o burro voltando. E foram e penhoraram todos os objetos de valor da casa, penhoraram tudo e todo dia olhavam pela janela a ver se o burro não chegava. Em resumo, o burro não chegou, obviamente, e eles já estavam literalmente falidos. Já não tinham o que penhorar, não tinham o que vender, não tinham como pegar dinheiro. E aí ele foi falar com o rabino, pedir para o rabino uma dica, uma orientação, uma ajuda. E no meio ele falou, rabino, finalmente tudo isso é culpa sua. O rabino falou, culpa minha? Por quê? Eu confio em Deus por uma aula que o Senhor deu. Peraí, como assim? O Senhor deu uma aula, sim, mas você não vem nas minhas aulas. Não faz mal, mas ouça a história. O Senhor deu uma aula de que aquele que confia em Deus plenamente, Deus não decepciona ele. Deus não deixa ele na mão. Pelo menos pelo mérito de ter confiado em Deus. Eu confio em Deus, como o Senhor falou. E vi meu vizinho confiou em Deus. Ele vendeu as ferramentas, vendeu o burro. E um belo dia voltou o burro cheio de ouro. Eu fiz o mesmo. Eu vendi o burro, vendi as ferramentas. E o meu burro não voltou cheio de ouro. E o rabino perguntou, e que você fez? Todo dia ficava olhando pela janela, ver se o burro chegava, mas o burro não chegou. O rabino olhou para ele e falou, na prática aí que está a diferença. O teu vizinho, na hora que ele ouviu a aula sobre fé, ele confiou em Deus. E ele se entregou nas mãos de Deus. Enquanto que você, na hora que viu que teu vizinho teve um milagre através do burro, você não confiou em Deus. Você confiou no burro. Então você é mais burro que o burro. E você merece. Na prática, se você realmente confia em Deus, entrega na mão deles, ele não vai te decepcionar, ele não vai te deixar mal, não vai te atender. Mas tem que confiar em Deus. como diz o rei Davi no capítulo 55 de Salmos. Ashlecha Lashem Yavcha Veyochalkelecha. Derrama para Deus o teu fardo, que Ele vai carregar com você. Na prática, Hashem está do nosso lado, nos ajudando constantemente. Então, na prática, nós devemos também saber confiar em Deus. Muitos de nós não confiamos o suficiente em Deus. Nós não nos entregamos a Deus de verdade. Entregamos a Deus, ou seja, ah, mas eu não posso assistir o shiur de manhã, porque nesse horário eu preciso trabalhar. Eu não posso rezar com minhã, eu preciso trabalhar. A tua parnassá está justamente naquela meia hora de manhã. Já se, então, para que você trabalha o dia inteiro? Trabalhe só aquela meia hora, se era o segredo da tua parnassá. Na prática, você não confia necessariamente em Deus plenamente. Não estou falando para ninguém em particular, não estou me referindo a nenhum caso particular. Mas só para a gente entender o que é fé plena em Hashem. O que é se entregar a Hashem. Hashem não deixa ninguém, como diz, não deixa de recompensar ninguém. E se a gente confia nele, pelo menos pela confiança que tivemos nele, ele nos recompensa, nos remunera, nos atende, pelo menos por essa confiança. Como vimos na saída do Egito, como falamos, e naquela história. Então, bom Deus atende todos e cada um de nós. A gente tem uma famosa história, e vou concluir com ela, que acho que ela ilustra muito bem esta lição, e acho que é uma chave de ouro para poder levar para a nossa vida. De fato, todos e cada um de nós falamos que confiamos em Deus. O Baal Shem Tov, numa oportunidade, ele deu um exemplo muito lindo. Ele contou que tinha um cidadão que ele ia de cidade em cidade carregando o fardo nas costas, certo? Carregando a sacola com todos os apetrechos, tipo a mochila. E de repente passou uma carruagem do lado. E o cocheiro estava com a carruagem vazia, ofereceu uma carona para este homem. O que, que o homem fez? Aceitou a carona. Lógico, depois de uns minutos de viagem, o cocheiro aproveitou, bom, vou puxar a conversa, pelo menos, está enjoada com a viagem, se cansou de falar com os cavalos, então vou falar com alguém que pode responder, pelo menos. Então ele começou a falar com o cidadão, e ele sentiu que o cidadão respondia, mas na resposta dele, ele ia respondendo e ao mesmo tempo ia se lamentando, como... Aí ele se virou para ver e reparou que o homem estava sentado na carruagem, carregando a sacola com todos os apetrechos, a mochila pesada. Aí ele falou para o cidadão, peraí, por que você não aproveita e apoia a sacola na carruagem e relaxa, descansa um pouco? O que, que o homem respondeu para o cocheiro? Imagina, não quero abusar, não é suficiente que o senhor está me dando carona, também vou pôr a sacola dentro da carruagem para o senhor carregar para mim? Na prática, esses somos nós. Hashem nos dá carona na sua carruagem, que é o mundo, que é a vida. Hashem nos dá carona a todos. Chegam nossos pacotes, nossas situações, nossas dificuldades, nossos pekalach, como se diz, e a gente carrega no ombro. A gente não deixa na carruagem de Deus. Deus nos carrega. Ele nos dá vida. Ele nos dá saúde. Ele nos dá tudo o que precisamos. Será que ele não pode também carregar o nosso pacote? Não, deixa aqui. Eu carrego o meu próprio pacote. Vamos deixar o pacote na carruagem, que com certeza o bom Deus tem condições de carregar a nós, a nossos pacotes, e nos, se Deus quiser nos conduzir logo em breve para a revelação do nosso Redentor, Mashiach Tzidkenu, em breve nos nossos dias. Amém.